Boa noite aos colegas vereadores, à população que nos assiste através da live da Rádio Tom, os nossos servidores, o Peterson sempre presente aqui no nosso plenário. Hoje, dia 13 de novembro de 2023, às 19 horas e 8 minutos, conforme resolução de mesa número 4 de 2022, havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Márcio Ferrari para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 6 de novembro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal número 9 de 2023. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Legislativo Municipal. Ementa: dispõe sobre a obrigatoriedade do hasteamento da bandeira municipal de Terra de Areia na Praça Municipal José Ferrari. Exposição de motivos. O presente projeto de lei visa dispor sobre a obrigatoriedade do hasteamento da bandeira municipal de Terra de Areia na Praça Municipal José Ferrari. Este símbolo que identifica o nosso município merece estar em lugar de destaque na cidade. É a maior praça municipal e o endereço certo para que ela permaneça exposta aos munícipes, para dar lugar a outras comemorações. Em dois dias específicos poderão ser hasteadas outras duas bandeiras, a nacional e a do estado do Rio Grande do Sul, nas semanas em que comemoram suas independências. Assim sendo, acredito que este projeto será de grande valia, pois normatiza a utilização e exposição das bandeiras na Praça José Ferrari, bem como serve para fortalecer o orgulho e sermos cidadãos do nosso município de Terra de Areia. Face ao exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a aprovação da presente matéria. Diogo Franco de Souza, vereador do MDB. Câmara Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, pedido de providência número 15 de 2023. Autor, vereador Pedro Henrique Gross, entrada 10 de novembro de 2023, à mesa diretora. O vereador que subscreve requer a Vossa Excelência que nos termos regimentais seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Que a Secretaria competente faça a manutenção, pratolamento e o ensaibramento da rua Deputado Oswaldo Bastos, no bairro Olaria, onde a mesma encontra-se intransitável, principalmente o trecho que liga a pavimentação asfáltica pertencente ao retorno da rodovia, a estrada onde permite o acesso dos moradores, sabendo de forma verbal, legislativo e executivo, que existe uma promessa da concessionária CCR Via Sul de executar essa manutenção e assim não ter ocorrido de fato e sendo de responsabilidade da municipalidade dar trafegabilidade aos municípios, principalmente dessa localidade citada. Pedimos encarecidamente que o Executivo Municipal tome as medidas cabíveis para a resolução do problema em questão sem mais. Justificativa. Tal pedido se faz necessário, pois houve na procura de uma moradora representando os demais moradores pedindo a devida manutenção daquela rua. Sala de sessões, 13 de novembro de 2023, vereador Pedro Henrique Gross, bancada MDB. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 181 de 2023, Terra de Areia, 9 de novembro de 2023. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através desse encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei número 60 de 2023. Sem mais oportunismo, deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, a Luísa Curtinove Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria Municipal de Administração e Planejamento. Ofício Administração número 7 de 2023. Terra de Areia, 8 de novembro de 2023. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste convidá-lo aos demais edis a participar da reunião para apresentação da minuta de reformulação do Plano Municipal de Saneamento Básico que acontecerá no dia 10 de novembro do corrente ano, às 15 horas, na Prefeitura Municipal de Terra de Areia. Sem mais oportunismo-me, deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores dessa Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Jaqueline Matos, o secretário municipal de Administração e Planejamento. Só para ressaltar, então, já ocorrido o ofício, no dia 10, assim já. Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Secretaria Executiva, Diretoria de Orçamentos e Finanças. Ofício número 2692 de 2023. Brasília, 6 de outubro de 2023. A Sua Excelência, Senhor Presidente da Câmara de Terra de Areia, Rua Laurindo Peroni, 4010, Centro, Terra de Areia. Assunto: liberação de recursos financeiros. Senhor Presidente, em cumprimento ao artigo 1º da Lei nº 9.452, de 1997, comunico a Vossa Excelência a liberação de recurso a esse município por intermédio da Ordem Bancária nº 2023-B801033, de 6 de 10 de 2023, para crédito na conta corrente número 196525, agência 3403 do Banco do Brasil, no valor de R$ 91.073,74, referente ao cronograma de desembolso do convênio cadastro CIAF número AAONB, destinado à execução do objetivo pactuado conforme o processo número 59052014879/2023-17. Atenciosamente, Emerson Guimarães, Diretor de Orçamento e Finanças. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo projeto de lei do Executivo Municipal número 60/2023. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a contratação temporária de profissional para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Sala de sessões, 9 de novembro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa. Oportunidade no Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 60 de 2023, que autoriza a contratação temporária de profissional para atuar na Secretaria Municipal de Saúde. Contratação de um técnico de enfermagem vacinador se faz necessário para atuar na sala de vacinas da Unidade de Atenção Básica. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para deliberação desta Casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Curtinove Teixeira. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Não havendo oradores inscritos, neste momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está com o líder de bancada do Partido Progressista,
por 20 minutos.
Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras que estão aqui no plenário e também os que nos assistem através da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Primeiro, senhor presidente, começar exaltando e agradecendo e parabenizando a todos os envolvidos por mais essa edição do Pedal da PAI. Segundo informações, mais de 600 ciclistas participaram, 631 vereador. Um excelente público, um excelente número de participantes. Agradecer e parabenizar a todos que de uma forma ou de outra contribuíram para que se realizasse mais essa etapa, né, vereador Júlio? E a gente, nós vereadores, sempre aqui fazendo tudo possível para colaborar com a PAI, o Executivo Municipal também, passando recursos para a PAI, ajuda da nossa comunidade, porque entendemos a necessidade de termos a PAI no município e a necessidade também de podermos melhorarmos as instalações e equipamentos e também a contratação de profissionais para atender as demandas no nosso município. Então, parabenizar a todos. A gente fica muito feliz por poder ver que um evento que começou como uma aposta, como uma doação de algumas pessoas tentando fazer com que o ciclismo fosse uma proposta de esporte, bem-estar, mas também com um fim social, que é que os recursos arrecadados vão para uma entidade que realmente precisa muito. Então, parabéns à presidência da PAI, a todos os envolvidos, os funcionários da PAI, do Executivo Municipal, dos grupos de pedal, dos participantes em geral. Então, muito obrigado e parabéns por mais essa realização dessa etapa do Pedal da PAI. Senhor presidente, nós estamos também há bastante tempo e todos os vereadores têm trazido uma queixa aqui para a Câmara. E não é uma queixa exclusiva dos vereadores, é uma queixa da nossa comunidade. Eu gostaria de, junto à presidência dessa casa, verificarmos se há possibilidade de convocarmos o representante regional da Equatorial e fazermos aqui no nosso plenário uma audiência pública, para que a gente possa realmente colocar em confronto a nossa comunidade com os representantes da Equatorial aqui no município, para que eles saibam em loco aqui também, diante das pessoas, os nossos problemas e que eles apresentem um plano de ação para solucionar os problemas. Ah, vem a desculpa que choveu muito ou que deu vento, mas qualquer chuva e qualquer vento nós estamos tendo problemas no nosso município. Comunidade da Boa Vista sempre com problema de iluminação. Comunidade da Sanga Funda sempre com problema de iluminação. Comunidade no Sanga Funda, como um todo. Mas Cornélios, com problema de iluminação. Então, nós estamos vendo aí que a maior parte do nosso município, quando chove ou quando venta um pouco, tem problema de iluminação. E eles têm que dar uma resposta, porque as pessoas pagam a conta da luz e querem um serviço. É impossível, tu ver, olhar no Facebook, às vezes, se sentir de mãos atadas, tu vendo uma pessoa cadeirante, ou um idoso, ou criança, passar um, dois ou três dias até sem luz. E essa resposta tem que ser dada pela empresa. E nós, como órgão legislativo do município, temos que fazer essa cobrança. Então, solicito, senhor presidente, se possível, que a mesa, que a Câmara de Vereadores, em nome dos nove, não é só eu, em nome dos nove vereadores, que a gente faça de tudo possível para trazer um representante da Equatorial, para que a gente possa convocar a nossa comunidade para vir aqui e juntos cobrarmos um plano de ação para que, quando haja falta de luz, quando houver os problemas de luz no nosso município, que eles sejam atendidos com uma urgência maior, porque está terrível. Outra questão, senhor presidente, também da Câmara, não sei se a Câmara conta com recurso, mas eu gostaria muito de pedir para o senhor, como presidente, e tenho certeza que o senhor vai dar andamento nesse pleito, Aqui no nosso lado, aqui da Câmara, a gente não sabe se vai ficar um ano ou dois, a Câmara vai ficar aqui, até completar a obra da nova sede. Mas nós temos aqui do lado, na rua da Laurindo Peroni, uma elevação muito alta da calçada. Na verdade, não há calçada, há só uma grama. E eu me deparei semana passada com uma situação que eu achei um pouco constrangedora e que a gente pode resolver. É uma cadeirante que saiu da escola, Mascarenhas, aqui do lado, pelo lado de cá, e daí não tem como subir a calçada. Daí ela teve que desviar por meio dos carros. Então eu pediria, senhor presidente, que se pudéssemos tomar providência disso, fazer o rebaixamento da calçada ali, botar pedra ali, calçada de cimento que seja ali, para que rebaixe e faça acessibilidade, inclusive, para dar acesso a essas pessoas. É uma de extrema necessidade, porque até uma questão de colocar em risco, né, no meio dos carros, passar com uma cadeira de rodas. Então, se eu puder dar uma agilizada nisso, lhe agradeço muito. Estive também, quando nós estivemos na prefeitura na semana passada, né, tive bastante tempo conversando com a Elisângela, e referente ao programa do Reluz, que foi retomado por causa das chuvas, atrasou um pouquinho, mas foi retomado também. E dialogando com ela, nós cogitamos, inclusive, senhor presidente, que a gente cobrasse do executivo uma contratação emergencial de equipe de iluminação pública para atender uma grande demanda que nós temos no município. Seja lá uma contratação para arrumar 100 pontos, 1.000 pontos, quem tem essa demanda é a própria secretaria lá. Mas há uma necessidade hoje de a gente fazer a contratação de uma equipe para iluminação pública para atender uma demanda grande que existe no nosso município. Porque a unidade que existe no município não está dando conta. Nós temos na praia para resolver, nós temos na Sanga Funda para resolver, nós temos na Boa Vista, nós temos no centro. Então são muitos pontos onde há necessidade da regularização da iluminação pública e a demanda é muito grande e não está dando conta. Uma equipe não está dando conta de fazer isso. Então até irei formalizar para a semana que vem, mas já adiantando, se pudéssemos todos os vereadores cobrar do executivo essa ação, seria muito importante. Mas um ponto também, senhor presidente, é a questão que foi uma conquista na época, e eu lembro, eu participava do governo, quando conseguiu-se colocar a água no distrito da Sanga Funda. Porque não tinha água, cada um tinha um poço e não tinha água. Foi colocada a água e aí, de um tempo para cá, a gente encontra o problema, é a manutenção dos equipamentos, dos poços, para a distribuição de água. Você vê que nós estamos ali na comunidade da Costa da Lagoa, aproximado 30, 40 dias, né, que estava sem água, né, por causa da bomba, né. Não sei se já arrumaram hoje, mas na sexta-feira, a bomba estragou? Pois não, Lino?
Nós tivemos uma reunião com o executivo, que na Costa da Lagoa a gente tem um problema pior do que esse, que seja a água. Hoje, com o censo, a comunidade da Costa da Lagoa, onde localiza o poço e a bomba, pertence à Maquiné.
Tá, tudo bem. Então, se há esse entrave, o que tem que se fazer? O executivo entrar em contato com o município de Maquiné, passe, então, o passivo para o município de Maquiné, mas tem que ser tomado. Nós não podemos simplesmente, porque houve essa questão da divisa ali, né, do territorial, nós não podemos deixar as pessoas desamparadas. Então, tem que se tomar providência logo, mas a bomba foi retirada aproximadamente 40 dias e a comunidade está sem água na Costa da Lagoa. Nós temos que ajudar a tomar providência, porque são pessoas, eles não moram mais aqui, mas a maior parte volta aqui, né? E quando a gente precisa resolver, nós temos que resolver. Então, me uno junto, senhor presidente, para que a gente verifique essa questão. Há o problema da questão territorial? Bom, nós temos então que entrar em contato com o Maquiné e resolver o problema, arrumar essa bomba e colocar no local, para que ela funcione e leve água a todas as residências que são ligadas à rede de água.
Só para ajudar, Vera, sobre a bomba lá da Costa Lagoa, lá, inclusive eu falei lá com o seu Mário e com as pessoas lá, eles me falaram, né, eu falei sobre essa questão que o Lucas falou sobre o Maquiné, ou seja o Maquiné, ou seja a Terra de Areia, mas tem que ser arrumado, né?
Exatamente, então, é uma cobrança, né, Vera?
Então, eu passei para o seu Oswaldo, o seu Oswaldo esteve lá, e parece que não dá certo a bomba lá, e parece que Três Turquias ia arrumar uma bomba, agora mandaram arrumar essa, entendeu? Mas Terra de Areia está dando atenção para aquilo ali. Só porque, claro, é demorado. É demorado, está demorando muito, né? Mas o Maciné parece que falou, Maciné parece não, falou assim, ó, Terra de Areia que tem que dar jeito, eu não tenho nada com isso. Não. Então, eu acho que até os prefeitos se conversar, né? Obrigado.
A minha cobrança, vereador, é que seja solucionado de imediato o problema. Colocar a água em dia, que disponibilizar a água para o pessoal lá na Costa da Lagoa. Também, senhor presidente, nós sabemos aí, e é redundante falar, mas o volume de chuvas, os temporais e tudo, o ginásio municipal. Eu estive passando no sábado ali no ginásio municipal. Primeiro aquela questão do letreiro, que o letreiro não para no ginásio municipal. Parece que sempre cai uma letra. Segundo, aquela tinta que passaram em cima dos tijolos, em vários pontos está descascando. E terceiro e pior, é a água empoçada dentro do ginásio, goteiras em cima da quadra, enfim... Aquilo que a gente veio debatendo ao longo do tempo, que foi feito um grande investimento de ótima qualidade nas arquibancadas, tentando melhorar a estrutura do vestiário, a quadra, mas ficaram coisas para trás que vão inclusive comprometer isso. Lá ali tinha várias pessoas praticando esporte no sábado, várias crianças ali, e perto da escada era inundado, perto do banheiro era inundado, tinha goteira na quadra. Como eu falei antes, aquela tinta que passaram em cima do tijolo foi pior ainda, porque só maquiou e agora está descascando tudo aquilo. Então o executivo tem que tomar providência disso e verificar se a obra transcorreu tudo conforme o que estava contratado, que eu acho que sim, mas do jeito que foi feito não ficou bom. Algumas coisas devem ser revistas e tomadas providência quanto antes. Pois, inclusive, nós aqui fizemos algumas alterações na lei para não ter água, comida, essas coisas em cima da quadra, para não estragar a quadra, colocar mesa, cadeira, essas questões. Mas se está chovendo em cima, vai causar dano. Algum dano, com certeza, irá causar. Então, temos que tomar providência quanto antes. E, por último, senhor presidente, uma questão que eu tenho debatido bastante e o senhor sabe também, inclusive, que a gente se encontra com frequência lá na escola dos nossos filhos, né? O esgoto que sai da escola, do maternal, da escola Menino Jesus de Praga. Hoje fui buscar o meu filho novamente. Gente, o esgoto está a céu aberto, porque sai tudo na rua. Todo o cheiro terrível. Então, é insalubre. Os carros que vão estacionar ali tem água, passam por dentro daquela água com resto de esgoto. Fui atrás, pedi informações para a escola. Fazem 30, 40 dias que o caminhão foi lá e sugou a fossa. E a previsão era para ser uma vez por mês, mas já passou de um mês, fazem quase 40 dias que o caminhão foi a última vez sugar ali. Mas não é só isso, não dá para deixar estourar a fossa para depois botar o caminhão. Tem que ter um controle, uma medição para que se veja qual é o volume que está a fossa, que quantidade de coisa tem dentro da fossa, para mandar fazer o caminhão ir ali sugar. Se tiver que ir com 20 dias, tem que ir com 20 dias. Até porque o que acontece, e não estou culpando o executivo nisso, aquele imóvel, ele foi projetado por uma quantidade de pessoas. E com a escola hoje, com certeza, há 10 vezes mais do que foi projetado naquele imóvel. Com certeza há problemas. Inclusive, pelo que eu fiquei sabendo, não dá para puxar a descarga porque volta. Claro, choveu demais, o lençol freático inundou a fossa, vai puxar a descarga, não vai descer. Mas o problema daí, como é que tu vai ter aula ali, gente? Não dá. Nós temos que cuidar dos nossos pequenos. Não é só do meu, é do meu, do seu, de todos os pais que têm crianças que estudam ali. Isso não dá para construir mais fossa? Não dá. Mas então tem que se colocar o caminhão com um espaço, um intervalo de tempo bem menor. Ainda mais nesse período chuvoso. Né? No verão, Ah, de repente dá para botar para 30 dias, mas agora, fazem 30, 40 dias e já está lotado, o esgoto está indo para a rua, inclusive, já, senhores vereadores, há na promotoria, há no Ministério Público uma denúncia dessa questão do esgoto. E as providências que têm que ser tomadas. Então não dá. O problema sempre persiste. É sempre o mesmo problema. Choveu, encheu a fossa e o esgoto vai para a rua. Ah, nós temos o planejamento de 30 dias. 30 dias não está dando, tem que ser menor. O problema é visível, só tem que fazer. Eram essas as minhas considerações. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada à liderança do Partido Progressista. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. Bom, ela está com o líder de bancada do PMDB por 20 minutos.
Presidente Pedro, colegas vereadores, pessoas que estão hoje na assistência aqui, cito nosso amigo Rovani pela ilustre presença e quem está nos assistindo de casa. O líder Márcio, se nós tivéssemos combinado hoje, não daria certo. Eu estava em frente ao fórum e eu vi o Vicieri. E eu comentei com ele essa questão da Equatorial e da CCR. E ele disse para nós fazer uma provocação para o Ministério Público, que o Ministério Público intermedie essa ação, que estejam juntos para que nós cobramos disso uma ação concreta dele. A gente sabe que existe um contrato a ser cumprido, mas as coisas como estão não podem ficar. A gente sabe que a rede é deficitária, tem muitos postes que são de madeira ainda, os postes também são precários e estão podres. Então, fica inviável para nós não termos uma resposta. No meu ver, a empresa tem que ter duas ações. Plano maior de contingência para esses eventos, aonde que eles têm uma, não sei se uma empresa contratada ou contratem gente de forma emergencial, isso é uma gerência da empresa. Eles, a CE Equatorial, que tem que saber como é que eles vão proceder nesse momento. O que não pode é uma pessoa no interior, que a gente sabe que quando fica, muitas vezes, fica sem luz e sem água. Muitas vezes a economia da família se carneia lá uma reis, um porco, bota dentro do freezer e se perde, perde-se também o que tem de comer, sustento. Então, eles têm que tomar uma ação concreta e nos passar isso, porque é um descaso, é um desleixo, tu liga, esses contatos que nos passaram para nós não adiantaram de nada, sou justo em dizer. A gente fica ilhado, as pessoas nos pedem ajuda e a gente fica à mercê da própria sorte. Por mais que antes, quando era público, a gente sentava, conversava com o Zé Ronaldo, conversava com os meninos, e de um plano de ação, era resolvido mais rápido. Hoje a gente não tem essa solução, demora muito para voltar à luz, e a gente quer saber quanto tempo vai levar para fazer trocar todos os postes de madeira para o poste de concreto? Qual vai ser as melhorias? Gerador, tem muitos bairros aqui no nosso município que os transformadores estão trabalhando sobrecarregados. Porque era para uma quantia de população, hoje tem o dobro, o triplo, a luz fica fraca, fica piscando. Como é que vai ser isso? Como é que vai funcionar? E a população tem que fazer parte disso junto com nós. Então,
por isso que eu falei, vereador Lucas, é importantíssima essa sua colocação do Ministério Público estar junto, mas a nossa população, principalmente, que a gente convoque a nossa comunidade junto numa reunião, para que os representantes da Equatorial, Ministério Público, enfim, todos os órgãos que possam colaborar com isso, colocar pressão na Equatorial para que ela veja o problema que está acontecendo, porque ela está lidando como? Simplesmente com o que está no contrato. Só que
O contrato, ele não prevê algumas coisas e eles deixam de fazer, porque às vezes vai ser só notificado, não vai ter uma multa, não tem uma cobrança efetiva, e cabe a nós realmente fazer essa cobrança junto com a comunidade, que a pressão é maior e a força é maior para isso também, né? E eu quero trazer aqui um outro fato. Tem um empresário do nosso município que tem um empreendimento, ele já solicitou, eu tentei intermediar, não tive solução. Até inclusive, hoje à tarde, disse para ele que, pelo descaso que está sendo dado, que ele entrasse na justiça contra a Equatorial, faz, não quero dizer, mas mais de 2 meses que ele está esperando uma ligação de luz. Primeira vez, não, é assim. Segunda vez, foi lá, fez alteração. Não, tem que ser de outro jeito. Fez alteração. E não ligam. Não ligam. Ah, tua rede é alta, tua rede é baixa, é trifásico, é monofásico. Sempre tem uma desculpa. Ele está em empreendimento, ele está investindo no município de Terra de Areia e não tem um retorno. A empresa não liga, não, a Equatorial não quer ligar a luz. Não quer ligar a luz. Isso é inconcebível. Então, a empresa, além de prestar um desserviço à nossa comunidade de Terra de Areia, ela está travando o desenvolvimento econômico do nosso município. Eu acredito que nós temos que sentar, o Ministério Público tem que estar junto, a população de Terra de Areia tem que estar junto, e a gente conseguir cobrar realmente deles. Porque o jeito que está, para mim, não me serve.
Eu vou pedir uma parte aqui, vou fazer o trabalho para minha vice-presidente. Eu queria me manifestar na fala do Márcio, não queria interromper, mas como esse assunto está em evidência, é, na verdade, inadmissível. Eu e minha sogra está vindo agora morar em Terra de Areia. Eu fiz o pedido da ligação aqui na nossa sede, né, ao lado do Banrisul, e por incrível que pareça, não havia atendimento há 2 semanas pelo fato de uma impressora estar estragada. Minha esposa se deslocou até Capão da Canoa e ela disse que o atendimento lá é fora do comum. Eram rapazes interessados em resolver os problemas, meninas interessadas em resolver o problema, e ela foi lá em minutos, conseguiu fazer o protocolo de atendimento e no outro dia a luz estava ligada. Então também não só essa questão da falta de eficiência nas redes de luz, mas também a falta de eficiência das pessoas que aqui estão e que absolutamente não têm a mínima vontade de atender a nossa população. Seria essa aqui as contribuições, desculpa ter interrompido, mas acho que era importante para esse momento.
Então, e outro assunto, estou extremamente preocupado. A CCR Via Sul não vem prestando a manutenção na nossa ciclovia. Temos inúmeros buracos na região do central do município, nas marginais. Calçada, tem inclusive na frente do Zepo, colégio, perto do colégio Erika Martins, a calçada toda já caiu, tem um buraco enorme lá, buraco enorme. E eles dizem que a responsabilidade é do município. Só que a tubulação que colhe a água da 101 é de responsabilidade deles. Só que na contramão, o que está fazendo esses buracos ser abertos é a tubulação. Está roendo o material do fundo, erodindo e fazendo abrir esses buracos. Bem na frente da oficina no qual, lá do meu pai, tem um buraco enorme. Começou assim, está assim, tá, vai passar uma pessoa de noite e vai cair. Vai se ferir, vai se machucar. A gente cobra, a gente pede. Então eu fiz essas 2 provocações para o vice-ere. Foi convidado o colega vereador Márcio, que é líder da bancada do Progressista, para a gente se reunir com o Ministério Público, marcar uma data para trazer essas 2 empresas para discutir os nossos termos dentro do município de Terra de Areia. Final, não. São 2 assuntos separados, mas vamos trazer essas 2 empresas para dentro de Terra de Areia.
Manuel. Vereador Lucas, essa areia que está saindo de dentro da estrada ali, que sai dos lados ali da pavimentação ali, e está caindo quando chove, né? Não está abrindo um buraco ali, 3 cachoeiras lá no pé do viaduto lá, caiu uma parte lá. E isso aqui, quando eu passo ali e vejo aquela areia, me traz uma preocupação, sabe? Uma hora passar um carro ali e desmoronar aquilo ali, porque passa as carretas ali e chega a tremer. Então é uma coisa que nós devemos de falar sobre isso aí também.
um ponto mais crítico, né, do nosso município nessa linha de raciocínio do vereador Manuel é na frente da farmácia do Paulo.
Do Paulo.
É o ponto mais crítico. Inclusive, já até caiu alguns tijolos ali, a gente nota que teve um desbarrancamento ali.
Isso aí nós temos que levar ao conhecimento deles. Eles sabem, né? Mas nós temos que responsabilizar eles. Obrigado, vereador.
E dentro desse assunto vai ser discutido, inclusive, o acesso, qual o vereador Lindonese estava na reunião com nós, né, vereador Lindonese, os acessos irregulares do município. Então, são duas audiências públicas extremamente importantes para que a gente resolva algumas coisas que estão causando estresse e preocupação e também são desserviços que não estão atendendo a comunidade terrerense. Alguns dias eu estive pensando bastante, o vereador Diogo tem uma fala, né, que a tribuna é o divã do vereador, né? Então, eu pesquisei algumas coisas e dentro desses assuntos e outros assuntos que traz, eu pesquisei o que é o nome vereador. Tem a origem da palavra verada, né, que significa caminho. E antes, né, quando não existia a profissão de vereador, essa pessoa andava pelas comunidades vigiando e zelando pelo bem-estar comum e dos seus vereadores, e dos seus moradores. Eu precisei também o significado da palavra voto, modo de manifestar a vontade ou opinião em um ato eleitoral. Eu pesquisei também o que significa opinião, maneira de pensar, ver e julgar. Então, por que eu trouxe essas três, o que significa essas três palavras? Porque o vereador, quando ele vota, quando ele opina, ele traz a preocupação da comunidade. Ele tá preocupado com o bem comum. E eu vejo assim, que fala-se muito, né, que os prefeitos ao longo da história sempre fizeram aquilo que puderam e o que para o bem comum. Eu tenho certeza que todas as legislaturas que se passaram aqui, tanto do PT, do PMDB, de outros partidos que já tiveram aqui sentaram nessas mesmas cadeiras, a preocupação sempre foi o bem-estar da comunidade de Terra de Areia. Sempre foi. Para a comunidade evoluir, para que Terra de Areia cresça, para que Terra de Areia... Então, quando o vereador vota, ele está votando pelo bem-estar da sua comunidade. Ele está votando, quando ele vem à tribuna e usa a palavra, ele está preocupado com o bem comum da sua comunidade. Então, dentro desses 7 anos como vereador, e eu posso botar aqui todos nós juntos, né, que estão junto com nós nessa caminhada, as meninas que se elegeram agora, mas também já estiveram na Câmara, sempre primamos pelo bem comum. Sempre, sempre. Sempre votamos pelo melhor de Terra de Areia. Votamos projeto para financiamento, pavimentação, votamos para melhorar a saúde e, inclusive, muito mais além de votar, a gente corre atrás de recursos. Temos os colegas aqui da oposição que sempre ajudaram, trouxeram recursos aqui para o nosso município. A nossa bancada, e muito me orgulho falar isso, hoje a obra de Cornélio está acontecendo por uma ação da bancada do MDB, ao qual eu sou líder hoje, onde a gente sentou junto com o nosso então presidente da Assembleia, Gabriel Souza, e pediu para que ele tivesse um recurso que atendesse Cornélio. Então, eu me sinto muito honrado com o nosso trabalho de vereador durante 7 anos e sempre votei e sempre vou votar por o bem comum da comunidade de Terra de Areia. Porque nós representamos uma totalidade. E quando deferimos um voto, é porque a gente quer o bem comum. Quer que a comunidade de Terra de Areia seja bem atendida. Quer que a comunidade de Terra de Areia tenha cada vez mais serviços. Quer que a comunidade de Terra de Areia cresça, evolua. Então, é nisso que eu acredito e é nisso que a bancada do MDB vota. Pelo bem comum de Terra de Areia. Então, quero agradecer aqui pelo espaço. E a gente tem algumas pautas importantes, vou convocar aqui o líder para a gente ir junto lá, tá? Vou marcar com o Kelvin, que faz as agendas, e vou marcar para a gente trazer essas audiências públicas para o nosso município. Muito obrigado.
Obrigado à liderança do MDB, dando seguimento, não havendo mais a manifestação dos líderes, passo de imediato para a ordem do dia. Na ordem do dia do Legislativo Municipal, a moção de apoio número 1 de 2023. Ela diz o seguinte: a Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia apresenta moção de apoio à reposição inflacionária de 32% ao efetivo da Brigada Militar e os Bombeiros. Dessa mesma forma, solicita que o mesmo seja encaminhado com ofício para o gabinete do governador Eduardo Leite. A moção de apoio foi assinada por todos os vereadores, ambas as bancadas, e está em discussão. Alguém querendo discutir a moção? Não havendo quem querer discutir, coloco a moção em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A moção 01 está aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Júlio Witt por 10 minutos. Questão de ordem, só aguardar o cronômetro.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem através da live, pessoas que nos assistem no plenário, hoje nosso amigo Rovani fazendo presente aí, obrigado pela presença, o Roger, nosso assessor jurídico, nosso servidor da casa, obrigado pela presença de todos. Primeiramente, senhor presidente, vou falar sobre o Pedal da Pai, né? Esse evento brilhante que está aí hoje em dia no calendário do município de Terra de Areia, onde tivemos aí 631 ciclistas, né, contribuindo, pode-se dizer, com a Pai de Terra de Areia, porque é uma contribuição. Muitas pessoas nem vêm pedalar, muitas pessoas nem vão almoçar, e se inscrevem e compram esses ingressos para que esse recurso sirva, né, os alunos e os servidores da PAI. Eu falei semana passada, estive visitando a PAI e vendo as melhorias, né, que esse recurso traz, e também estive conversando com a Tati, que é a gestora da PAI, né, e ela me explicando o tão bem que faz esse recurso. E a gente que, de forma voluntária, vai ali ajudar já há 6 anos, no dia desse evento, é gratificante a gente ver os elogios dessas pessoas que vêm de fora e a recepção que esse grupo e que esses servidores da PAI conseguem fazer para receber essas pessoas. A gente só escuta elogio, né, e a gente vê aí com um tempo adverso que nem estava, com temporal durante a noite, com temporal durante o sábado, ainda conseguimos aí colocar 631 pessoas inscritas. É gratificante. Então eu quero só aqui deixar meus parabéns para os servidores do PAI, os parabéns para as pessoas que organizam esse evento, para as pessoas que se doam no dia e para todos aqueles apoiadores. Tivemos aí várias pessoas que deram patrocínios, e patrocínios bons para esse evento acontecer. Também na pessoa do secretário Adriano, agradecer à Prefeitura Municipal por tudo que contribui também para esse dia do evento, porque é necessário que se dê as mãos. E é isso que a gente busca como vereador, como cidadão, né, a gente contribuir e fazer a coisa acontecer. Fica então esse registro aí, o agradecimento a todas as pessoas. Agora, há pouco ainda recebi uma ligação de uma pessoa que mora, vou chamar aqui como a rua do seu Enoir, porque é a pessoa mais conhecida daquela rua, que é ali, bem no viaduto do, da Singacunda, que entra sentido a lagoa, só faz o viaduto ali e já dá de cara na rua do seu Enoir. Eles estão se queixando ali que eles têm 5 pontos de luz e dos 5 pontos de luz nenhum está funcionando e já há algum tempo que a rua não recebe nenhum tipo de manutenção. As pessoas dizem que já procurou o secretário da pasta de obras e até agora não teve retorno. Então eu já vou deixar aqui o pedido de antemão, mas de qualquer forma eu vou fazer o pedido de providência para que a secretaria possa nos atender e dar uma atenção nessa rua, né, que vai servir aqueles moradores. E amanhã já vou tentar conversar com a Elisângela para dar uma atenção nessa questão da iluminação, que eu sempre cito aqui, sempre fui muito bem atendido para a Elisângela e sei que não vai ser diferente. E amanhã já vou tentar entrar em contato com ela para num primeiro momento resolver essa questão da iluminação. Também não poderia deixar de manifestar a respeito da Equatorial, da CE, né? Durante esse final de semana, percorrendo aí o bairro da Singacunda, bastante vezes ali, buscando ciclistas que estavam com as suas bicicletas estragadas, também no bairro Serraria e na Boa Vista também li relatos que meus vereadores escutaram aí, da questão da reposição da iluminação quando dá algum evento climático que acaba danificando os fios e a rede elétrica. Ali na Serraria, tivemos 2 dias sem a luz. Na Singacunda ainda passei ontem, foi ontem durante a tarde, vi um caminhão, ontem ou sábado, não tenho bem certeza, e vi um caminhão da Equatorial trabalhando, né, mas se eu não me engano também ficaram 2 dias sem iluminação.
Para complemento, vereador Júlio Vitti, continuamos sem a luz. Hoje, por várias vezes, já entrei em contato ali com a Equatorial e continuamos sem a previsão. Segundo o que me colocaram, tem muitas demandas lá na região rural, muitos postos que caíram nesse último vendaval. Questionei mais 1 ou 2 dias, da última vez foram 5 noites. Mas eu continuo sem resposta também em relação à Equatorial.
É lamentável, porque nem os vereadores, os líderes já se posicionaram aí, né? A gente tem pessoas idosas, doentes, nessas localidades, né? Crianças que precisam de atenção. O que eu tenho que falar é o seguinte, me coloco, né, à disposição junto com todos os vereadores, junto com a comunidade, para ir aonde for necessário. Eu já cobrei várias vezes dos deputados que me representam na Assembleia, de forma até bem ríspida, liguei para eles, então uma parte eu...
Eu só queria retificar que o pessoal da Equatorial acabou de me informar e os moradores do Singacunda que a luz já está estabelecida lá.
Obrigado. Depois de alguns dias, então...
Licença, vereador Júlio, só para complementar a do vereador Lindomir. Eu moro na Singacunda.
As manifestações com autorização de quem está com a palavra. Então, se houver a concordância do vereador que está com a palavra, assim outro vereador pode se manifestar.
Eu vou pedir depois se tem o seu espaço, minha vereadora. Como o vereador Lindomir também vai ter o dele, se vocês puderem fazer a gentileza daí se manifestar no espaço de vocês. Fico grato por as explicações, mas o tempo é curto. Gente, vou tocar num assunto bem delicado. Na última segunda-feira tivemos aí passamos aqui uma emenda a um projeto onde foi suprimido um recurso público que seria usado na festa do abacaxi. Só para elucidar as pessoas, que nós não proibimos que a festa seja feita, né? A maioria dos vereadores, porque teve dois vereadores que se posicionaram contra a emenda, e nós não proibimos os eventos do município, nós só pedimos para que não fosse usado recurso público, porque entendemos que, e de fato, só para a festa do abacaxi, não para outros eventos. Entendemos que o município tem muitas carências hoje para estar usando esse recurso para a festa, né? Tendo em vista que a gente tem bastante festa no município e também, como falei, não estamos proibindo a festa. Pode-se buscar recurso privado, pode-se fazer alguma suplementação e fazer a festa. Ontem, infelizmente, tive um incidente onde fui cobrado por ter votado, né, a favor dessa emenda. Me sinto triste, né, porque não esperava a atitude de quem veio, porque aqui sempre citei que fomos parceiros, né, vereador Márcio, do Executivo. Sempre quando veio aumento de IPTU, sempre quando veio incentivo, me lembro aqui bem claramente o incentivo da Super 10, que era uma coisa bem delicada, né, votamos junto. O vereador Márcio, na ocasião, não, mas eu votei junto. Naquela época entendia de que era uma coisa boa, acabamos nós todos se decepcionando, mas sempre quando vem algo bom ou algo ruim, em alguma oportunidade a gente senta nos bastidores aqui da casa, em reunião, conversa com os nobres colegas, né? Já votamos a favor, só mais um minuto, por gentileza, já votamos a favor do aumento de IPTU, já votamos contra o aumento de IPTU, né, mas sempre fomos parceiro, né, do Executivo. E, lamentavelmente, ontem me senti um pouco acuado, né, sendo que se tratava de um evento público, e fui muito cobrado por ter votado. Lamentavelmente, não podemos ter opinião própria, né, entender de que a gente tem as nossas próprias ideias, e espero que os próximos pleitos que a gente tem aí possam se rever bastante esse tipo de atitude, e espero que a pessoa que se posicionou, que eu não vou citar o nome aqui, mas se for necessário nas próximas sessões, eu me manifesto, espero que essa pessoa possa ali na frente refletir o que ela me disse ontem e se retratar, porque não foi nem um pouco bom. Porque é uma pessoa que eu tinha uma admiração até ontem e não esperava aquilo ali dessa pessoa. Obrigado pelo presente.
Obrigado, vereador Júlio. Restabelecemos aqui o tempo pelas intervenções ocorridas na sua fala, dando continuidade, espaço de explicações pessoais ainda continua à disposição. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Só retorno aqui a tribuna para ali no espaço que liderança não parabenizei, né, a PAI pelo belíssimo passeio que Cristo fez, belíssimo pedal. Quero parabenizar a todos os envolvidos, né, a gente sabe que o quanto que dá de envolvimento, né, nessas coisas. E não só no evento, né, vereador Júlio? A gente sabe que tem o antes do evento, a montagem, ver quem vai marcar as trilhas, inúmeras reuniões antes, manda ofício, fazem toda essa documentação antes para que no evento esteja tudo certo. Toda essa preocupação antes. Então, vai meus parabéns a todos. E a gente sabe que a causa é nobríssima, né, que é pela paz do nosso município. E esse recurso ajuda e ajuda muito, né, os rapazes do nosso município. Então, meus parabéns a todos por ajudar e fazer esse tão grandioso evento que acontece no nosso município. Era isso que eu tinha, essas considerações. E muito obrigado.
Obrigado, vereador Lucas. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Eu gostaria de fazer uso da palavra, mas agora você, minha vice-presidente. Eu vou passar aqui os trabalhos à minha primeira secretária e farei uso da palavra.
A palavra está à disposição, presidente Pedro Henrique.
Obrigado. Vereador Lisete, gostaria aqui também de não me manifestei nas falas aqui dos meus colegas, já citei aqui a referência do Equatorial, né, o quanto nos entristece esse atendimento, essa falta, né, de percepção dos servidores, enfim, das diretorias e dos responsáveis da Equatorial por essa prestação de serviço. Em relação ao CCR, a gente acaba também já tentando várias vezes contato e buscando soluções mais imediatas, e a gente, de certa forma, acredita que só de uma forma mais enérgica, realmente. Aqui está ao meu lado, a secretária acabou de ler um pedido que nós fizemos hoje ao Executivo Municipal, se tratando de uma simples manutenção de uma rua, né, que é a continuidade da marginal Oswaldo Bastos, lá na comunidade da Olaria, onde realmente ela se torna intransitável, né? E a gente acaba que a CCR já se comprometeu a resolver este problema, né, colocando os seus equipamentos, colocando material naquela rua, e infelizmente isso não acontece. E por muitas vezes a gente tem que pedir, quase que implorar para o Executivo Municipal fazer este serviço para pelo menos dar viabilidade dos moradores lá poder sair e entrar em casa com dignidade, sendo que se percebe que a responsabilidade é absolutamente da CCR. Então isso nos entristece bastante, e eu me coloco à disposição, coloco a Câmara à disposição de todos os vereadores para que a gente tome as medidas que for necessárias. Isso vejo aqui os nossos assessores aqui estão sempre à disposição para a gente tomar as medidas que realmente tragam resultado para a nossa comunidade. Eu fico feliz porque, como o vereador Lucas aqui falou, a Câmara ela representa a totalidade do município. Cada um representa uma parcela da população e aqui representamos a totalidade do município. Tomamos as decisões, está sob as nossas responsabilidades o poder do voto, mas não é um poder, a gente representa, né, a representação do voto, porque quando a gente vota representando aqueles que nos escolheram para estar aqui. E é tão importante que coisas que a gente nem percebe. Hoje eu quero agradecer, o vereador Márcio teve um compromisso, agora se retirou, mas é algo que eu jamais tinha imaginado, que era uma simples calçada aqui ao lado da Câmara, talvez trouxesse mais dignidade a quem usa uma cadeira de rodas. Então, aqui eu quero fazer um pedido aqui aos nossos servidores também, que a gente evolua com essa possibilidade de fazer uma calçada aqui com acessibilidade. Dessa forma, agradecer, né, essa indicação, esse pedido do vereador Márcio, esse carinho, né, com essa situação que ele teve a possibilidade de olhar e enxergar, e tenho certeza que nós, diante as possibilidades que nós temos aqui na Câmara, a gente vai resolver esse problema e que a gente possa logo ali na frente dar mais qualidade a quem tanto precisa de mobilidade urbana, que é quem depende de uma cadeira de rodas para andar. Realmente também mais uma colocação que o vereador Márcio fez, me preocupa bastante, já foi assunto de reuniões, a questão da porta da escola, realmente é um ambiente bem complicado, porque se trata de crianças, né? Minha filha tem 3 anos, e acaba que ali é um núcleo um pouco mais concentrado de turmas, e é um número expressivo de alunos, e realmente é uma medida que a gente tem que tomar, né? Naquele momento o prefeito Aloysio tinha colocado que se fosse necessário fazer mais coisas, que tomaria realmente tomaria a decisão que resolveria este problema. A gente sabe que tem muita chuva, tem muita coisa acontecendo, mas eu me coloco absolutamente ao lado do vereador Márcio para que a gente consiga resolver essa questão. Tenho certeza que não só eu e o Márcio, porque nós temos os filhos ali, mas todos os vereadores que já tiveram os filhos, que passaram por ali, estão em outras escolas do município e assim tem a possibilidade de ir buscar os seus filhos e ver, né, as deficiências e as necessidades que aqueles ambientes precisam. E a gente é absolutamente parceiro, como o vereador Júlio falou aqui, a gente tem essa possibilidade e responsabilidade nas nossas mãos de votar realmente e definir as legislações do município. A lei de diretrizes, ela dita tudo que vai acontecer em 2024. Então, ou seja, é muito difícil. Opinar é fácil.
para quem não está sentado aqui. Muitas vezes o vereador, a gente passa uma visão para a população que a gente não trabalha, que existe a corrupção, que o político é isso, aquilo, aquele outro. Mal sabe o quão difícil é a gente chegar em casa, estar com a nossa família e a nossa cabeça, permanecer pensando nas políticas públicas, nas decisões que nós tomamos, porque isso não impacta só a minha família ou a família de nós que estamos aqui. Impacta hoje, praticamente, como diz o IBGE, aproximadamente 10 mil habitantes, acredito que muito mais do que isso. Então, cada decisão que nós tomamos aqui, existe um peso muito grande, muito grande. E eu só sei porque estou sentado aqui. Aqueles que falam, aqueles que por vezes já foram servidores públicos, já entendem um pouco mais do que é a questão pública e têm uma opinião em relação a isso, eu tenho absoluta certeza que o ano que vem está um momento mais importante para isso. Coloque o seu nome à disposição, faça uma eleição, prove para a comunidade de Terra de Areia que é merecedor de sentar aqui e tome a decisão. Porque hoje ainda sou cobrado. Ah, vocês votaram aumento do IPTU. Não. Nós reestabelecemos uma regra de igualdade. Hoje existe igualdade. Hoje ninguém paga mais ou menos. Paga o que é necessário. Essa é uma decisão que nós tomamos. E assim nós fizemos política pública. Tirar a ação das festas, não tive a oportunidade de votar, porque estou presidente, só no caso de um empate, né, votaria, mas como é falado aqui, a gente tem um orçamento municipal, esse dinheiro não é do Pedro, não é do Lucas, não é do Júlio, não é do Lelo, não é de ninguém. Esse dinheiro não é do seu Oswaldo como vice-prefeito, muito menos do Aloysio como prefeito. Esse dinheiro é da população de Terra de Areia, quem paga imposto, quem aqui vive muito antes de nós. Então, nos cabe a gente cuidar. E ninguém é contra o governo, ninguém está trancando as ações futuras do município. Nós, aqui no ano de 2023, votamos 10 suplementações especiais, criando rúbricas para coisas que não haviam sido projetadas na lei de diretrizes. Ou seja, a lei de diretrizes foi votada e essas 10 ações não tinham sido planejadas dentro da lei. O que que a gente fez? Votou, aprovou e a política pública aconteceu. Então, assim, ó, muitas vezes a gente até, de forma inconstitucional, mas sim com a responsabilidade, nós aprovamos, lemos e aprovamos no mesmo dia. Para quê? Para a gente dar vazão à política pública do nosso município. Então, quando algum munícipe de Terra de Areia passar pela oportunidade de ouvir falarem mal de um vereador porque votou uma lei desse teor, que dê um conselho a essa pessoa, que se candidate e esteja aqui na próxima mandato, que tenho certeza que também vai tomar sua decisão, conforme nós pensamos aqui, que é o melhor para o município. E quando a gente tirou essa ação ela não estabelece que não vai existir mais eventos no município. A qualquer momento pode ser protocolado aqui na nossa secretaria uma legislação criando rúbrica e ação orçamentária para qualquer evento, seja ele de qualquer sentido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do nosso município. Nesse momento achamos que era melhor, praticamente não houve a unanimidade, houve vereadores que pensaram o contrário e tudo bem, é normal, nós vivemos a democracia. Mas, nesse momento, a Câmara Municipal de Terra de Areia entendeu que os valores aqui recebidos têm que ser destinados de outras formas. E, assim, eu entendo a quem votou a favor dessa supressão e me coloco também à disposição de vocês para a gente continuar debatendo e incluindo políticas públicas que realmente tragam soluções e melhor qualidade de vida para a nossa comunidade. Então, sempre que for necessário, a gente vai usar esse espaço aqui. E tanto oposição quanto situação, nós temos a possibilidade aqui, eu vou citar a Elisete, servidora dessa casa, que por muitos mandatos que aqui passaram, ela estava ao lado, estava próxima, era servidor da Câmara, antigamente, acho que quem mais tem mandatos aqui é o vereador Lelo, então tem uma experiência muito maior do que nós, né? O vereador Diogo também tem 3 mandatos, tem uma experiência maior do que a nossa, mas eu acho que vocês são testemunha
Vocês, vereadores, são testemunhas de que o nosso convívio, o nosso respeito, a nossa integridade, ela também evoluiu. Porque nós conseguimos, hoje ainda conversava com o vereador Júlio. A gente pode discutir, olhar um no olho do outro, dizer assim, a minha opinião, vamos permitir mais um minuto, a minha opinião é diferente da tua. Mas a hora que a sessão ela termina, o meu respeito ele permanece igual ou maior. E isso é um privilégio dessa nominata, dessa bancada de vereadores que aqui assumiu estes 4 anos de mandato. Então, já passou o meu tempo, seriam apenas essas as contribuições. E eu agradeço por sentar aqui nessa mesa ao lado de vocês, que a gente consegue sempre, diante das nossas opiniões, chegar em um consenso e pensar sempre no melhor para o município. Obrigado.
Devolvo os trabalhos ao presidente Pedro Henrique.
Obrigado, vereador Luizete. Dando continuidade, a palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Manuel Andrade por 10 minutos.
Presidente Pedrinho, demais vereadores, pessoas que estão aqui nos assistindo, funcionários da casa, e as pessoas que estão em casa também nos assistindo pela Rádio Tom. Sobre a PAI, também eu quero parabenizar também, né, esse pedal da PAI aí, que é importante, né, para a PAI. E eu acredito, vereador Júlio, que não deu mais gente porque ficaram com medo do tempo, né? Mas assim mesmo evoluiu bastante e cada ano está evoluindo mais, então a gente tem que parabenizar as organizações, prefeito, a prefeitura, né, que ajudaram e ajudam, né, com esse dinheiro, né, que vai cair na mão da PAI, né, que eu acredito que sobra um dinheiro bom, né, para a PAI, para passar o ano. E também tenho a dizer que dia 18 de setembro agora, também foi assinado, né, 264 mil que vai para a PAI, vai 22 mil por mês, né, inicia o ano que vem. Então a prefeitura dá a sua cooperação e tem também ajuda de alimento, tem ajuda micro-ônibus para puxar o pessoal da PAI, tem motorista, sim, então é ajudado de todas as maneiras. Mas esse pedal da PAI, claro, ajuda bastante e é uma coisa que pegou nome, é uma coisa que vai ser feito praticamente, que eu acredito que o ano que vem tem de novo, né? E os outros anos também. Então, é muito importante, eu quero parabenizar todos, o pessoal da cozinha, o pessoal que vieram, o pessoal ali da PAI, todas as pessoas que se envolveram nesse evento maravilhoso. Senhor presidente, é isso que eu tinha. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Manuel Andrade. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. Bom, não havendo mais nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Antes de encerrar, de fato, gostaria aqui também de explanar para a comunidade aqui de Terra de Areia. Agora, às 8 horas e 30 minutos, estaremos recebendo aqui, nas dependências da Câmara Municipal, o Tenente Fabrício, do nosso Corpo de Bombeiros. Então, para a gente avaliar e estudar algumas políticas públicas para melhorar esse atendimento que já salvou e salva tantas vidas aqui da nossa região. Então, para que a comunidade saiba, os vereadores vão permanecer aqui durante esses 15 minutos aí, logo mais às 8h30, o tenente da nossa corporação aqui estará na Câmara para a gente debater política pública e fazer com que as coisas nesse município melhorem. Então, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convido a todos para estarem presentes na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 20 de novembro de 2023. Uma ótima semana a todos e uma boa noite também.